Irmãos, nós estamos caminhando em Gênesis, estamos no capítulo 7, nós lemos os versículos 17 a 24, é o parágrafo final do capítulo 7. Depois do capítulo 8 começa um outro parágrafo, nós estamos aí vendo a história do dilúvio de Gênesis. É uma história muito conhecida e temos estudado minuciosamente os versículos que tratam dessa história, que expõem essa história. Eu dividi esse parágrafo, conforme nós temos o costume de fazer, eu dividi esse parágrafo em três partes. Os irmãos têm acompanhado, eu tenho o costume já há vários anos, desde que eu cheguei aqui na igreja, vários anos atrás, eu tenho o costume de fazer as minhas exposições sempre dividindo em três partes, porque isso tem um efeito didático, isso facilita bastante os irmãos acompanharem os sermões. Às vezes nós vamos ouvir mensagens e nós não sabemos onde o pregador está. Hoje eu brinquei com alguns lá embaixo, enquanto conversava, que alguns sermões têm três pontos. Leitura do texto, segundo ponto, depois sai do texto, e o terceiro ponto, nunca mais volta para o texto. São os três pontos que a gente vê muitas vezes em alguns sermões por aí. A gente não entende nada. A pessoa lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto e acaba, você não sabe aonde a pessoa quis ir, onde ela quis chegar. Nós não entendemos do que foi tratado. Então isso gera uma certa frustração nas pessoas que ouvem. Elas saem meio perdidas, não entenderam direito. Aonde estávamos indo? Para que direção estávamos caminhando? Isso gera cansaço também, tudo mais. Então eu tento dividir em três partes para que os meus problemas entendam. Bom, nós estamos na primeira parte, logo então chegaremos na segunda parte e depois vamos para o finalzinho, já o pastor vai mencionar a terceira parte e aí então já sei que está perto, já sei que eu já posso preparar já o meu dinheirinho da cantina porque já está acabando o culto, né? Já posso olhar no relógio, já me programar mais ou menos aí para o final do culto porque estamos caminhando para o final. Então, isso ajuda os irmãos a acompanharem, ajuda os irmãos a ficarem mais atentos e me ajuda também a não ficar divagando. Às vezes eu faço algumas divagações, né? Mas eu aviso. Falo, eu vou divagar agora. Né? Aí eu saio bastante, viajo bastante, depois eu volto para cá de novo. Mas eu aviso antes, dou um alô, vou sair um pouquinho aqui do assunto para comentar outras coisas. Eu procuro fazer assim. Mas é um costume nosso, nós temos isso, eu tenho feito isso, tenho ensinado isso para os alunos da escola de pregadores, os outros pastores que vêm aqui, eles seguem também esse modelinho, geralmente, né, de três pontinhos e tudo mais. E eu, então, com esse parágrafo não é diferente. Com esse parágrafo, eu também o dividi em três porções. E eu coloquei uma palavra como título para cada uma dessas porções da narrativa. Então, a narrativa, ela pode ser descrita em três palavras. Cada porção dela, cada avanço, cada momento em que ela avança um pouquinho mais, cada uma dessas porções pode ser descrita com uma palavra. Então, eu coloquei essas três palavrinhas só, como diz o corinho das crianças, né? Coloquei essas três palavrinhas só como títulos para cada uma das divisões que eu fiz aqui nesse texto. A primeira palavra que descreve a narrativa, ela abrange os versículos 17 a 20. É a primeira divisão da nossa mensagem. Os versículos 17 a 20. E a palavra que descreve esse trecho de 17 a 20 é a palavra proporcionalidade. Vocês devem pensar, mas devia ser uma palavra mais fácil, já que era três palavrinhas só do corinho infantil. Mas não é uma palavra tão difícil assim, né? É a palavra proporcionalidade. Por que eu coloquei essa palavra como título dessa pequena porção da narrativa? Nós vamos então ver isso hoje. Por que esse primeiro trecho do parágrafo tem esse nome, proporcionalidade? Depois, a segunda divisão, ela tem um outro nome e ela abrange os versículos 21 e 22, E o nome dado a essa segunda divisão dos versículos 21 e 22 é dado pela palavra universalidade. É a palavra que designa essa porção, versículos 21 e 22. E, finalmente, a última parte, a terceira divisão, nos versículos 23 e 24, essa terceira divisão recebe um outro nome com uma palavrinha também, que é a palavrinha disparidade. Disparidade. Então, são três palavrinhas só. Proporcionalidade, de 17 a 20, universalidade, 21 e 22, e disparidade, versículos 23 e 24. Então, guardando essas três palavrinhas, você guarda o esbocinho, o esboço desse nosso, do nosso sermão aqui, baseado nesta passagem. Vamos, então, olhar para a primeira parte deste sermão aí, que abrange os versículos 17 a 20 e que tem esse nome, proporcionalidade. Observem o texto, prestem atenção, porque existe aqui, nos versículos 17 a 20, existe aqui um recurso literário. Se os irmãos olharem com atenção, vão ver que existe a descrição do aumento das águas, e essa descrição do aumento das águas é repetitiva. Será que estava sobrando papel para Moisés? Será que estava sobrando tinta para Moisés? Será que não era possível descrever esse trecho com menos palavras e a narrativa ser um pouquinho mais curta, porque há muita repetição aqui? Por que existe essa repetição tão constante? Veja aí, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, os versículos 17 a 20, eles descrevem com detalhes maiores o versículo 12. Veja o versículo 12. Versículo 12 diz: e houve copiosas chuvas sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Fala só isso. O versículo 12. Mas no 17 a 20, isso é repetido diversas vezes. Não havia, talvez, necessidade disso. Por que ele repete isso constantemente? Vejam aqui a repetição. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, ele já disse isso antes, e aí vem. Aí vem a repetição na dinâmica do aumento das águas. Ele não para de falar isso. Veja, cresceram as águas, ele diz, e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo. De novo, cresceram sobremodo, predominaram e cresceram. 19, prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram os altos montes. 20, 15 côvados acima deles prevaleceram as águas. E repete, e repete, e repete, realçando que as águas cresceram, e cresceram sobremodo, e prevaleceram. Por que o autor bíblico usa esse recurso? Por que ele usa o recurso da repetição? Bem, existe aqui um mecanismo literário, uma habilidade literária do escritor. E é muito interessante notar isso. Nós vemos que a Bíblia não é um livro qualquer. O Senhor, ao dar a sua revelação ao homem, ele quis também fazer isso de modo artístico, de modo bonito. A Escritura, a palavra de Deus, ela tem essas porções que expressam uma arte literária especial, maravilhosa. A habilidade dos escritores bíblicos é fenomenal. O que o autor bíblico está fazendo aqui? O que ele está fazendo através desse recurso literário? Ele está criando na mente dos leitores, ele está quebrando na mente dos leitores a monotonia monotonia referente ao crescimento das águas. Descrever água subindo é uma coisa meio monótona, não é? Não há muita emoção em ver água subindo. Mas o que o autor bíblico faz então? Ele repete a ideia do crescimento das águas, acoplando a essa descrição algumas palavras a mais. Elas cresceram sobremodo, elas cresceram excessivamente. Ele vai dinamizando a narrativa para a narrativa ficar mais emocionante. Então você vai lendo, você começa a perceber um certo movimento. É como se você pudesse ver as águas subindo, no modo como ele descreve. E essas coisas nós percebemos em outras porções da Bíblia. Muitas vezes os escritores bíblicos são capazes de dar velocidade ao texto. Às vezes, eles usam palavras cuja sonoridade, no português nós perdemos, mas na língua hebraica, a sonoridade dá a ideia de velocidade de trote. Pa, 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 pa. Você percebe isso? Outras vezes, a narrativa faz com que você leia dando a impressão que está em câmera lenta. A impressão que dá é que você está lendo mais devagar. Que as coisas estão caminhando bem lentamente. Eu já falei para vocês aqui, quando nós estudamos Mateus, eu falei para vocês do modo como muitos textos bíblicos usam o recurso do zoom. O zoom literário, em que o autor bíblico ele focaliza de perto uma determinada pessoa ou uma determinada situação. Muitas vezes o autor bíblico ele usa o recurso da mudança de cena. Ele usa uma palavrinha dizendo assim, vejam, não aparece no texto em português, não aparece. Geralmente na língua grega, quando aparece a expressão eis que, e eis que, geralmente isso é tradução de uma outra palavrinha, que significa o seguinte, vejam, e ele faz com que os nossos olhos se focalizem na mão do personagem, num detalhe específico da história, na chegada de alguém, vejam, e faz com que você veja, faz com que você olhe e perceba aquela cena sendo destacada na narrativa. Tudo isso são habilidades literárias, é arte literária, arte de verdade, não é? Não é a pessoa ficar pelada e deitar no chão, não é isso, né? Isso aí não é arte, isso é safadeza. Isso é caso de polícia, para chamar a polícia, né? Descer o cacetete, jogar no camburão e levar preso, é isso. É safadeira, é pessoa que não tem escrúpulos, isso aí não é arte. Mas quando nós olhamos o texto bíblico, nós descobrimos, nós percebemos nisso, que o Senhor usou pessoas habilidosas mesmo. Pessoas que escreveram com capricho, com arte, com beleza. O Senhor ama a arte verdadeira. A beleza, o capricho, algo feito com esmero. E nós vemos isso aqui nessa narrativa, nesse pequeno pedacinho, nós percebemos o esmero do Espírito Santo de Deus na produção de um texto. Isso deve nos ensinar. Nós somos filhos desse Deus. Nós não somos filhos de um Deus de baderna. Nós não somos filhos de um Deus de caos. Não somos filhos de um Deus de desordem, de feiura. Não. Não somos assim. Um recurso literário como esse, um capricho, um esmero ao escrever como esse, reflete um Deus que gosta das coisas bonitas, que gosta das coisas bem arrumadas. Um caráter maravilhoso, lindo, que gosta de combinar cores. Combinar formas, nós vemos isso na criação, nós vemos isso no espaço, no universo, nós percebemos todas essas coisas. O Senhor pôs ordem na sua criação, o Senhor pôs beleza nas coisas que fez. E nós olhamos para isso e dizemos, Senhor, o caráter do Senhor expresso na sua revelação geral e o caráter do Senhor expresso até na arte presente, na sua revelação escrita, isso tudo é algo que eu quero imitar. Eu quero ser alguém assim. Eu quero ser alguém caprichoso. Eu quero ser alguém asseado. Eu quero ter um jardinzinho na minha casa. Eu quero ter um vasinho sobre a minha mesa. Eu quero colocar um enfeitinho em cima da minha cama. Eu quero que as minhas anotações sejam organizadas. O meu caderninho, né, as meninas, as crianças, o meu caderninho tenha ali os seus desenhinhos e seus bichinhos. Os rapazes não vão colocar bichinho e desenhinho, porque aí já é feio, aí não é legal, né? Mas eu vou ter as minhas coisas muito bem organizadas, a minha roupa muito bem arrumada. Eu vou viver de um modo ordeiro. Por quê? Por que eu vou viver assim? Porque o meu Deus é um Deus assim. Eu vou primar pela beleza, pela arte bonita, não pela feiura, pelo escândalo. Não vou primar por essas coisas, mas sim pela beleza, pelas coisas bem feitas, pelo bom gosto. Por essas coisas eu vou primar, essas coisas eu vou buscar, são essas coisas que haverá na minha vida. Mas notem, não é somente isso que nós aprendemos aqui. Quando nós olhamos para os versículos 17 a 20, nós não encontramos, é claro, é óbvio que não, nós não encontramos apenas uma expressão de boa literatura. Não é só isso. Nós encontramos também aqui, de modo implícito, de modo explícito também encontraremos algumas coisas, mas de modo implícito nós encontramos também uma verdade teológica. Não é somente algo ligado a estilo literário e habilidade no escrever. Existe também implícita aqui uma verdade teológica importante. Se os irmãos olharem com atenção e deixarem que o texto de Gênesis domine a linguagem de Gênesis, e o texto de Gênesis domine a sua mente, você vai notar que ao ler esse trecho da Escritura, a leitura vai despertar em você algumas lembranças. E esse despertar de lembranças que vai acontecer ao ler esse trechinho, não é um despertar de lembranças que acontece por acaso. O autor bíblico, ao produzir o texto, ele o fez de tal modo que queria que durante a leitura a nossa memória fosse despertada acerca de coisas que ele já escreveu. Então, o homem que conhece bem o texto de Gênesis, quando ele lê o texto de 17 a 20, o autor bíblico queria que ele lesse o texto e de vez em quando fizesse assim: ah. Aí continuaria lendo e dizia: ah. O que significa esse ah? Ele está percebendo na leitura algumas indicações, algumas alusões sutis a coisas que já foram ditas. Então, enquanto você lê, o autor bíblico ele é tão esperto, o autor bíblico ele é tão habilidoso, o autor bíblico ele é tão capaz de mexer com a mente dos leitores na sua capacidade como escritor, que ele faz que durante a leitura você tenha essas reações caso você tenha intimidade com o texto. Você vai lendo e você... E vai se recordando de algumas coisas. Agora, note bem. Quando você lê esse texto com toda essa familiaridade com o livro de Gênesis, que passagem do texto o autor bíblico quis que viesse à mente do leitor? Olhando para algumas palavras que são usadas aqui, nós percebemos que esse vocabulário é muito parecido, e isso não é por acaso, é muito parecido com o texto de 6, de 1 a 8. Se você virar uma vez a página da sua Bíblia, você chega no texto de 6, 1 a 8. E lendo o texto de 6, 1 a 8, que fala sobre o problema do pecado na época, o modo como o pecado na época cresceu e tudo mais, você consegue detectar uma semelhança semântica. Uma semelhança muito intensa com o vocabulário das duas passagens. E o que nós encontramos especialmente, observem especialmente, não dá para eu ir detectando e mostrando para os irmãos cada palavrinha aqui, mas observem o versículo 5. O versículo 5 é um versículo que é indiretamente evocado no capítulo 7, versículos 17 a 20. O versículo 5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Essa linguagem, multiplicado na terra, é uma linguagem que é recordada no texto que fala que as águas foram aumentando na terra. Notem bem. Vejam o que o autor bíblico faz no capítulo 7. Ele fala: as águas cresceram sobre a terra. As águas foram se multiplicando, por assim dizer, na terra. E ele faz com isso, usando essa linguagem, ele faz com que o leitor se lembre do versículo 5 do capítulo 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. Por que ele faz isso? Porque o autor bíblico faz com que você leia a descrição da maldade, da água subindo. E durante a leitura da narrativa da água subindo, você se lembre da narrativa do pecado subindo. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele faz com que você leia e você veja a água subindo. E os termos usados faz com que você se lembre do pecado subindo. Por que ele faz isso? Ele faz isso para não permitir que o leitor se esqueça da causa da água subir. Por quê? Porque a água subiu. E então, através desse recurso, ele mostra por quê. A água subiu porque o pecado subiu. E então nós aprendemos uma verdade teológica que nos faz estremecer. Quando o pecado sobe, o juízo de Deus, afinal, será proporcional a esse pecado. Os homens criam um dilúvio de maldade. Os homens inundam a terra com seus pecados, inundam. A terra é coberta com pecado. Um grande dilúvio de iniquidade vem sobre a terra porque nós mandamos esse dilúvio. Nós enchemos a terra com pecado. E então chega o dia em que Deus diz: agora é a minha vez de encher. Vocês fizeram um dilúvio. Agora eu farei o meu. Vocês promoveram uma enchente. Agora eu farei a minha enchente. Assim como vocês inundaram a terra com o pecado, eu vou inundar a terra com a minha fúria, com a minha ira. E nós encontramos aqui, então, uma verdade teológica que nos faz estremecer. Porque nós pensamos assim: como será o juízo de Deus que há de vir? É simples. A terra está cheia de maldade. Sim, então ela se encherá com a fúria de Deus. Os pecados são pesados? São. Então a fúria de Deus será pesada. Os pecados são graves e constantes? Sim. Então a fúria de Deus será pesada e constante. Os pecados enchem a terra? Sim. Então a sua fúria encherá a terra. E nós aprendemos essa verdade teológica que permeia essas linhas. Isso nos faz estremecer. Nem sempre o Senhor pune o pecado de acordo com a proporção da sua justiça. Mas neste momento, num dado momento, nós vemos essa, qual que é o nome da sessão mesmo? Essa proporcionalidade. Aí agora os irmãos sabem por que o trecho chama proporcionalidade. Porque o texto evoca isso. O texto faz com que o leitor se lembre disso. Houve o enchimento da maldade na terra. E então agora, o Senhor enche a terra com a sua ira. Nós, queridos, nós temos que pregar mais acerca disso. As nossas mensagens, elas estão muito açucaradas atualmente. Quando nós evangelizamos, nós não falamos mais dos perigos das nuvens escuras que estão se formando. Nós tiramos essa parte da nossa mensagem. É como se isso fosse um detalhe não muito importante, longe de nós. Quando na realidade, esse é um ponto que deve voltar a compor as nossas pregações. Quando nós falamos com as pessoas e apresentamos a elas o evangelho, nós temos que dizer a elas também acerca do perigo que elas estão correndo. Temos que mostrar a elas que o seu pecado um dia, se ele não aceitar o perdão de Jesus, se ele não aceitar a substituição de Jesus como aquele que sofreu em nosso lugar a punição severa pelo pecado, essa punição cairá sobre ele. Essa fúria gigantesca cairá sobre ele. Muitas pessoas quando vão evangelizar usam João 3,16. Vejam o texto de João 3,16. É um texto conhecido. Vocês conhecem esse texto, não conhecem? Vocês o sabem de cor. Vejam o que diz. João 3,16. Os novos convertidos talvez tenham que abrir ali no texto porque ainda não memorizaram. Dizem que é o texto áureo da Bíblia. E quando nós evangelizamos as pessoas, nós usamos essa passagem. Eu aprendi essa passagem quando era criancinha ainda. Acho que foi o primeiro versículo que eu aprendi na minha vida. E as professoras de crianças na época ensinavam e nós decorávamos na versão revista e corrigida. Às vezes quando alguém lê de outro jeito é até estranho. Acho ruim. Não, mudaram aí a tradução. A mais legal é que eu aprendi quando era pequeno. Né? Porque nós decoramos daquele jeito antigo e gostamos de recitar e nós falamos isso para as pessoas. Se tornou a tradução antiga, né? Se tornou oficial. Ela faz parte dos crentes antigos como eu. E o texto diz uma verdade maravilhosa, João 3,16. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha que lindo esse versículo, é um versículo doce. É um mel da Bíblia, é o mel. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quanto doce há nesse texto. Quanto mel há nesse texto. É um versículo saboroso. Nós gostamos de saboreá-lo, nós gostamos de degustá-lo, ele é bom. O texto diz, lhe deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, a maior expressão de amor que nós podemos imaginar. Ele deu o seu próprio Filho, é lindo isso. Temos que anunciar isso, temos que falar isso para as pessoas. E o texto prossegue, para que todo que nele crê não pereça, não seja destruído, não experimente o juízo terrível de Deus, o dilúvio da sua fúria, da sua ira, não caia sobre essa pessoa, mas ele tenha a vida eterna. É mel isso aqui, é o mel da Bíblia. Hoje eu ganhei um pote de mel de Israel, é um mel é um mel diferente, é um xarope feito com tâmaras. O Jimmy foi para Israel e ele trouxe um xarope ungido, é um mel diferente, é um mel feito de tâmaras. E ganhei o vidro lá, e hoje eu comi esse mel, esse é um mel mesmo, é um xarope, é um sirope, feito de tâmaras, uma delícia. Eu coloquei no sorvete, né? Já foi metade do pote embora. Eu tenho que orar para o Jimmy voltar para Israel, orar para você voltar para Israel, para visitar os lugares santos lá, e não esqueça de trazer mais um vidro para mim, que não vai durar até segunda, até terça-feira, o mel não vai durar, não. Se algum irmão for na minha casa, já vou avisar, não vou oferecer o mel, você vai tomar cafezinho mesmo, o mel é meu. É delicioso, esse versículo é isso, esse versículo é o mel de tâmaras da Bíblia, é o mel de tâmaras da Bíblia, e nós dizemos isso, nós anunciamos essas coisas, e temos que dizer isso, temos que afirmar essas coisas, temos que falar do amor sacrificial de Deus por nós, temos que falar da vida maravilhosa que Ele nos dá, agora, dessa vida doce, fantástica, fantástica, dessa fantástica, eu gosto da palavra aventura, que é a vida cristã. A vida cristã é vibrante, é uma grande aventura. É uma jornada maravilhosa, seguindo o Rei dos Reis no rumo do céu. É uma aventura fantástica. A vida eterna começa agora. Paulo dizia a Timóteo, toma posse da vida eterna. A vida eterna é essa, disse Jesus, que te conheçam, nós podemos entrar para essa aventura já. E desfrutar de uma vida plena, alegre, feliz na presença de Deus. Uma vida com problemas, é verdade. Com dores muitas vezes. Com aparentes derrotas muitas vezes. Mas cheia de esperança, porque sabemos que é uma cidade além do rio. Sabemos que é uma cidade dourada depois daquele rio. E vamos entrar nela e viver nela para sempre. Adorando o nosso Deus, a causa da nossa existência. Então nós temos que proclamar esse versículo. Se você está aqui hoje, você que está me escutando, me assistindo na sua casa, ou verá o sermão depois, e não crê nisso, você tem que conhecer melhor esse evangelho. Você tem que refletir sobre ele e clamar ao Senhor. Como diz o texto de Romanos 10, você tem que dizer, Senhor, ouve o meu clamor, salva-me. Eu creio no Senhor, perdoa-me. Salva-me, dá-me da tua vida. Eu quero encarnar a realidade, a expectativa que o autor deste versículo tinha em seu coração. Eu quero crer no Senhor e ter a vida eterna. E nós temos que dizer isso para as pessoas. Mas não temos que dizer só isso para as pessoas. O capítulo 3 de João prossegue. Ele vai caminhando. E nós chegamos num versículo que não é tão doce. Nós chegamos em João 3, que não é o 16. Nós chegamos em João 3, que é o 36. E quando nós olhamos para João 3, 36, o gosto não é de mel de tâmaras. É um gosto mais amargo. E nós não gostamos de servir esse versículo aos nossos amigos. Nós talvez tenhamos a impressão de que é um versículo um pouco indigesto. Talvez não seja muito educado servir esse versículo para os nossos amigos e parentes. Talvez eles se sintam ofendidos. Talvez eles se sintam incomodados. E nós sentimos, talvez, muitas vezes, que não é politicamente correto servir esse tipo de iguaria literária, teológica, para os nossos queridos. Mas esse está aqui, o 36. E ele tem o mesmo peso de verdade que o 16. E o 36 diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse versículo não é doce. Primeiro, estabelece um contraste um tanto ofensivo. Ele diz, quem crê no Filho tem a vida. E quando ele vai mostrar o contraste, ele não fala, quem não crê no Filho. Ele fala o que se mantém rebelde. Ele chama quem não crê de rebelde. E o incrédulo pode dizer, mas eu não sou rebelde, eu só não estou nem aí. O texto chama você, que não está nem aí, de rebelde. Você faz parte de uma rebelião silenciosa. Você faz parte de uma rebelião branda. Mas você é chamado na Bíblia de alguém que está em rebelião contra Deus. E a Bíblia fala de uma espada que pende sobre a sua cabeça, um dilúvio em cima de você prestes a desabar. O texto fala sobre ele, é uma nuvem. É uma nuvem carregada do dilúvio da fúria de Deus. Sobre ele permanece a ira de Deus. É uma espada prestes a descer. É o dilúvio, são as águas da ira de Deus prestes a cair sobre a pessoa. E esse texto, então, é um texto que incomoda. E nós deixamos de falar, nós queremos falar do 16. Não queremos falar do 36. Mas o evangelho é o 16 e o 36. Nós temos que alertar as pessoas acerca do perigo que elas correm. O mundo enche a terra de pecado, num dilúvio do mal. Temos que olhar para essas coisas e dizer para as pessoas, veja, olha ao seu redor esse dilúvio horrível de maldade e de pecado. Veja, e lembre-se, um outro dilúvio virá, o dilúvio da ira de Deus, e cairá sobre a terra. Na mesma proporção, assim como os homens encheram a terra de maldade, o Senhor encherá a terra com a sua fúria, com a sua ira. Quem não crê no Filho, experimentará esse dilúvio. Muito bem. Vamos prosseguir, então, no nosso primeiro ponto. Hoje eu só vou pregar sobre o primeiro ponto. Não vai dar para pregar sobre os outros pontos. Vai. Os irmãos já sabem, então, né? Então, já estou no primeiro e último ponto de hoje. Vamos caminhar, então, porque eu quero destacar outras verdades aqui nesse primeiro ponto, denominado proporcionalidade. Mas vejam, nós aprendemos isso, nós aprendemos acerca dessa habilidade literária presente aqui, do evocar dessa realidade teológica da ira de Deus, que deve ser destacada por nós. E o texto, então, ele olhando para ele mais de perto, não olhando para o texto agora mais de longe, vendo a sua totalidade, mas se aproximando dos seus detalhes, nós vemos o seguinte, durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Essa é a duração da chuva. A chuva durou 40 dias. O dilúvio, na verdade, os irmãos devem ver aí, no versículo 24, a duração das águas. As águas prevaleceram durante 150 dias. Então, o total do tempo do dilúvio foram 150 dias, 5 meses. Foram 5 meses de inundação, incluindo o tempo de chuva, 40 dias de chuva, até o dia em que a arca pousou sobre o Monte Ararat. Até esse dia, desde o dia que começou a chover, até o dia em que a arca pousou sobre o Monte Ararat, passaram-se 5 meses. E 40 dias choveu sobre a terra. E vejam a sequência. O texto diz, e levantaram a arca de sobre a terra. Moisés, quando escreve esta expressão, levantaram a arca de sobre a terra, o que Moisés quer mostrar, obviamente, é que só uma coisa ficou acima das águas, só. Tudo mais, inclusive as montanhas, nós vemos aqui na sequência, no versículo 20, o texto fala 15 côvados acima dos montes, prevaleceram as águas. Isso dá uma média de 7,5 metros. 7 metros e meio acima das montanhas mais altas. Então tudo que havia ficou debaixo da água. Mas quando nós olhamos para esse versículo, versículo 17, a parte final, o versículo fala, e levantaram a arca de sobre a terra. Só uma coisa ficou acima das águas. Tudo mais, montanhas, florestas, rios, tudo, vales, tudo ficou abaixo das águas. Só uma coisa ficou acima das águas. E essa única coisa que ficou acima das águas, Moisés quer destacar como algo singular. Moisés quer destacar, de fato, como a única coisa que ficou sobre as águas. Agora, irmãos, pensem comigo. Pensem na arca, juntos comigo. Vocês querem ver a arca de Noé? Como era a arca de Noé? Do que ela era feita? Os irmãos sabem. Ela era feita de tábuas de cipreste. Qual era a cor da arca de Noé? Vocês já pensaram nisso? Qual era a cor da arca de Noé? Eu vejo às vezes nos desenhos infantis, né? Uma arca muito bonitinha, hein? Uma arca muito bonitinha, né? Pintadinha e tudo mais. A Bíblia fala no capítulo 6, versículo 14, o texto diz assim, faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos e a calafetarás com betume, por dentro e por fora. Que cor era a arca de Noé? Cor de rosa? Hã? Tinha algum detalhe decorativo? Há várias decoradoras aqui na igreja. Minha filha faz design de interiores. Como era o interior da arca? Como era a arte dentro da arca e fora da arca? O que vocês acham? Será que havia alguma madeira talhada ali? Alguns desenhinhos bonitos, algumas flores talhadas? Ela era pintada de que cor? Azul e rosa? Eram cores bonitas? Como era a arca? A arca era feia. A arca era uma arca negra. Dentro e fora. Se você visse a arca, você diria, eu não vou entrar nesse navio feio. É o navio negro de Noé. Não há decoração nele. Não há enfeites nesse navio. É um navio feio, desprezível. Eu quero ficar longe desse navio. Você já imaginou como era o cheiro dentro da arca? Você já foi ao zoológico? Hã? Se ficar muito perto de alguns bichos, você sente o cheiro de alguns animais. Não pense no seu cachorrinho que dorme com você e que toma banho de shampoo e põe uma fitinha no cabelo. Não. Pense nos animais, todos dentro de uma arca sem janelas. O que você acha? Você gostaria de estar dentro de uma arca negra, com muitos animais ali sem janela? Irmãos, a arca não é um navio que me atrai muito. Não é um cruzeiro pelo Caribe. Não é um navio bonito, gostoso, cheio de enfeites. Eu vejo navios às vezes que eu penso, meu Deus, eu moraria aqui a vida inteira. Há navios lindos hoje em dia que uma pessoa fica uma semana dentro do navio e não consegue conhecer o navio todo. Tão grande, tão lindo que é, com piscinas, com vários restaurantes, cabines lindas. A arca não era nada disso. Era uma caixa enorme, negra, cheia de bichos lá dentro. Não era nem um pouco bonita. mas era o único ponto negro que boiava durante aquela devastação completa. Aquele ponto negro, feio, desprezível, repugnante. Aquele ponto ali era o ponto da esperança. Era o único local onde habitava a graça salvadora de Deus. E eu gosto de comparar isso com a cruz de Cristo. A cruz é a arca negra que temos hoje. A cruz é desprezível. Ela é feia. Ela é sangrenta. O cenário da cruz é nebuloso, é triste, é tenebroso. Na cruz não há riso. Na cruz há pranto, na cruz há sangue, na cruz há dor, na cruz há escuridão. A cruz de Cristo é a arca negra dos dias de hoje. E aqueles que creem no Cristo crucificado São Noé e a sua família de hoje. Estão protegidos nesta arca, dentro desta arca, que é a cruz de Cristo. E o que o mundo faz? O mundo olha para a cruz e para aqueles que se escondem nela e desprezam a cruz. Desprezam os que se escondem nela. Zombam da cruz, rejeitam a cruz, consideram a cruz e aqueles que se escondem nela como coisas repugnantes, indesejáveis. Nós queremos outras coisas. Não queremos a cruz negra, não queremos a cruz sangrenta, não queremos a cruz de Cristo que reflete tanta dor. Nós não queremos nos unir a esse povo. Não queremos estar com esse povo junto a essa cruz. Isso tudo, na verdade, nos causa certo desejo de nos afastarmos, de rirmos muitas vezes deles, de considerarmos essas coisas, coisas loucas e indesejáveis. Nós não queremos nada disso. Esse povo é um povo ignorante. Esse povo é um povo fanático. Esse povo é um povo que tem uma mentalidade desprezível, pertencente, sabe-se lá que século. Nós não queremos nada com essas coisas. No entanto, a palavra de Deus diz que haverá o dia em que o Senhor colocará o seu povo protegidos sob a arca da cruz, acima de tudo, como colocou a arca de Noé, acima de tudo, ele colocará o seu povo desprezado, acima de tudo. Veja o que diz Romanos 8, e isso deve encher o nosso coração de esperança. Você que tantas vezes é desprezado por ser crente, você que tantas vezes é perseguido, ridicularizado por ser crente, muitas vezes nós sofremos esse tipo de zombaria. Alguns jovens se envergonham de dizer que são crentes, porque são identificados com essa arca feia, com essa arca pintada de betume. Quanto a tantas coisas coloridas, a tantas coisas enfeitadas, e eles não querem se identificar com essa arca pintada de betume. Eles querem se identificar com outros barcos, eles querem se identificar com outros cenários, não querem se identificar com a arca negra, com a arca dos animais mal cheirosos, não querem se identificar com isso, querem fugir dessas coisas. Mas o texto mostra que a arca, durante a ira de Deus, foi colocada acima de tudo. E nós aprendemos que aqueles que se escondem na arca de Cristo, na arca da cruz, caminham nessa mesma direção. O texto diz em Romanos 8, veja o que diz em Romanos 8, 19. O texto diz assim: a ardente expectativa da criação, diz o texto. O apóstolo Paulo fala no versículo 19, Romanos 8, a ardente expectativa da criação aguarda. A criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Por que ele está dizendo isso? Simples. Vejam o versículo 18. O texto diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, como crentes que somos, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nós seremos colocados acima de tudo, acima das mais altas montanhas, como a arca de Noé foi. E o texto prossegue: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, o dia em que os filhos de Deus serão colocados acima de tudo, o dia em que a arca negra da cruz de Cristo e todos os que se escondem atrás dela serão colocados acima de tudo. E diz o versículo 29, do capítulo 8, o versículo 29 prossegue, dizendo como será essa glória. O texto diz, versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, os crentes aqui, que o Senhor conheceu de antemão, quando o texto fala conheceu de antemão, significa que de antemão ele decidiu mostrar favor a essas pessoas. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Ele quis salvá-los, ele os predestinou para isso, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30 prossegue: e aos que predestinou, a esses também chamou. Isso aconteceu conosco. Nós fomos chamados um dia, ouvimos a voz do bom pastor. Ele nos chamou e nós o seguimos. E o texto prossegue: e aos que chamou, a estes também justificou. Nós ouvimos a sua voz dizendo: vem, segue-me. E tocados pelo Espírito Santo, nós fomos e seguimos. E quando fomos e seguimos e dissemos sim a Ele, e cremos nele, nós entramos na arca. Nós entramos na arca da cruz. E Ele então nos justificou, isso significa que Ele nos perdoou. Removeu a nossa culpa, removeu a nossa condenação, nos colocou dentro da sua arca desprezada. Nos colocou dentro da sua arca indesejada pelo mundo. A estes também justificou, e o texto prossegue dizendo: e aos que justificou, a esses também glorificou. O apóstolo Paulo usa um recurso aqui, em que ele diz que ele mostra que o futuro é uma coisa tão certa que é como se fosse o passado. Ele usa o que nós chamamos de uma prolepse. Ele descreve o futuro como algo que passou. Tão certo é o futuro, que ele não usa o verbo no futuro. Ele usa o verbo no passado. Ele não diz: a estes também glorificará. Não. É tão certa a glorificação, que ele usa o verbo no passado. Ele diz: glorificou. Ele já glorificou. Mostrando o quê? Mostrando que essa nova arca, a arca da cruz, com aqueles que se escondem dentro dela, um dia serão colocados acima de tudo, sobre as mais altas montanhas. É uma arca desprezada, é um povo desprezado, que o Senhor glorificará. 1 João diz o mesmo. 1 João no capítulo 3, é engraçado, muitos crentes têm problemas de autoimagem, muitos crentes têm problemas de valor pessoal. Ah, eu tenho que me valorizar mais. Eu tenho que fazer um tratamento para me autovalorizar. Não tem essas coisas hoje em dia? Não tem isso aí? Você faz uns tratamentos aí para aumentar a autoestima. Crentes que não se valorizam. Esses textos mostram a grandeza dos filhos de Deus. Nós não precisamos do auxílio dos incrédulos para aprender essas coisas. Pelo contrário, precisamos apenas da sua palavra. A sua palavra restaura a alma e corrige as falhas do nosso coração. Não precisamos dos conselhos tolos do mundo. Veja o que diz 1 João 3, 2 e 3. Veja o que diz. O texto diz assim: amados. Quem são os amados? São os crentes. Os crentes são os amados aqui, não é qualquer pessoa. O texto em João está falando para os crentes. Ele diz: amados, agora somos filhos de Deus. Nós entramos para a arca da cruz. Entramos para a arca negra da cruz. E vejam, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O mundo nos vê e zomba de nós. O mundo não vê a nossa grandeza e a nossa glória. Ainda não se manifestou o que havemos de ser. O mundo olha para nós e diz: ah, que navio feio, que arca desprezível, Eu quero ficar longe disso, dessa gente, desse povo, dessa cruz. Os jovens zombam disso. Os meios de comunicação zombam disso. Nós somos pequenos, desprezados, ridicularizados. E o texto diz, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. E aí ele prossegue, sabemos que quando ele se manifestar, no dia em que o Senhor vier, e derramar o seu dilúvio de ira sobre o mundo, e inundar a terra com a sua justiça e com a sua fúria, então nesse dia, seremos semelhantes a ele. Ele nos dará da sua realeza, da sua glória, da sua grandeza. Seremos semelhantes a ele. Reinaremos com ele. Desfrutaremos da sua majestade. Isso ainda não se manifestou, mas isso ainda vai acontecer, porque haveremos de vê-lo como ele é. E João prossegue dizendo qual o efeito disso na nossa vida. Ele diz, e a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro, o crente pensa, um dia eu vou participar da sua glória. Então agora, desde já, eu quero participar da sua pureza. Um dia ele deixará que eu participe da sua grandeza e majestade. Então agora, desde já, eu vou participar da sua pureza e santidade. Esse é o crente. Ele não precisa ler livros de autoajuda. Ele não precisa encher a cabeça com ideias de que ele tem valor ou coisa assim. Não, ele sabe. De fato, eu estou agora numa fase difícil neste mundo. Eu estou dentro de um navio pintado de betume. Eu agora participo de coisas que o mundo despreza, mas um dia o Senhor me colocará acima das mais altas montanhas e eu vou participar da sua glória. E o texto prossegue. Volte para Gênesis 7. Os irmãos estão comigo? Estão participando? Estão ouvindo o que eu estou falando? Estão com sono? Não? Eu não estou enxergando direito, porque esse meu olho aqui está com uma lente antiga. Então, só estou vendo meio embaçado assim. Eu não posso tirar o óculos, porque esse olho aqui ainda está com a lente certa. Então, se você está dormindo, não dá para eu ver direito. Luiz Bosch, está acordado? Está acordado. Você está mais perto de mim. Tem gente lá atrás que eu não consigo ver direito. O Ivan, que está lá atrás? Está acordado? Ok. Não é para dormir, não, hein? Ok, então nós vamos prosseguir mais um pouquinho só. Mais um pouquinho só, vamos caminhar. Nós temos aí, na sequência, do capítulo 7, nós estamos aí no versículo 17. Nós acabamos de falar sobre a última parte do versículo 17. O texto diz, predominaram as águas e cresceram. Lembrem-se, é a dinâmica da narrativa, é o recurso literário de repetir a ideia do crescimento das águas, cresceram sobremodo na terra, é a evocação do capítulo 6, versículo 5, e aí o texto diz, a arca, porém, vagava sobre as águas. A arca tinha um defeito. Qual era o defeito da arca? Não tinha leme. Vocês sabiam que a arca não tinha leme? E agora? Como Noé dirigia a arca? Noé não dirigia a arca. Quem então dirigia a arca? O acaso, certo? As águas, certo? Quem dirigia a arca de Noé? Quem guiava a arca de Noé? A irmã Júlia acertou na mosca. A irmã Júlia timidamente fez assim. Eu pensei, será que foi ela? Ela levantou a mão. Sou eu. Não, ela está falando para cima, né? Deus dirigia a arca de Noé. Meus irmãos, isso é extraordinário para mim. Isso é demais. A água, a arca, eu estou cansado, né? A arca vagava sobre as águas. Não dá a impressão de que está tudo abandonado? Não dá a impressão que a arca está seguindo ao léu, sem rumo? Que no meio do dilúvio ela está sendo levada, vagando, sem destino algum? Não passa essa impressão? Noé lá dentro e a arca vagando sobre as águas. E quando nós lemos todo o texto e percebemos a soberania de Deus sobre tudo, nós sabemos que a palavrinha vagar sobre as águas não deve nos enganar. A expressão vagar sobre as águas não deve transmitir a nós uma ideia errada. Havia alguém guiando a arca. Noé não entendia os caminhos da arca em meio às águas. Noé talvez não entendesse porque a arca era dirigida na direção de ondas mais fortes, muitas vezes. Ou talvez não pudesse entender porque a arca era levada na direção de ventos mais procelosos. Ele podia não entender os rumos daquele navio. Por que Deus não o desviava, aquele navio, de momentos em que o balanço era maior e o medo era mais acentuado? E os açoites das águas sobre o casco daquele navio, sobre a madeira daquele navio, as laterais daquele navio, enfim. Por que ele não desviava a arca daqueles golpes? Mas uma coisa ele sabia. Eu não entendo os caminhos de Deus em meio a toda essa tempestade. Eu não entendo os caminhos de Deus traçados para essa arca negra. Mas uma coisa eu sei. O Senhor está dirigindo esse navio. E Ele vai levá-lo a um lugar seguro. E é assim, queridos. É assim com todo homem que está dentro da arca de Deus. Muitas vezes, queridos, eu vou terminar dizendo isso. Muitas vezes, nós que estamos dentro da arca de Deus, nós não entendemos porque o Senhor nos dirige em certas direções. Nós não vemos o piloto. Nós não temos leme. Muitas vezes não temos acesso ao leme, porque muitas vezes nem leme há. E nós estamos dentro da arca da salvação de Deus, seguindo em meio às circunstâncias todas que nos cercam. E não sabemos por que estamos sendo levados nesta ou naquela direção. E não sabemos por que o Senhor não nos desvia de nuvens, das nuvens mais escuras. Pelo contrário, parece que nos leva na direção de nuvens mais escuras. Ou de ondas mais violentas, ou de ventos mais fortes. E não entendemos. Talvez nunca entendamos nesta vida. Mas temos a certeza de Noé. Não importa por onde passemos, enquanto o Senhor guia a arca da salvação. Não importa por onde Ele nos leve, nós sabemos que um dia Ele fará com que cheguemos em segurança ao seu destino final. Nós somos diferentes do mundo. O mundo se afoga. O mundo se desespera e se afoga. Nós não. Nós estamos numa arca sem leme. É verdade. Mas sabemos que alguém a dirige, e a conduz, e a leva adiante. E um dia chegaremos no lugar seguro. Os versículos 19 e 20 repetem tudo. E dizem, prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra. Ele continua repetindo, naquela dinâmica que eu mencionei. Cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles. Eu descobri que atualmente a montanha mais alta é o Monte Everest.
que fica no Himalaia, na divisa do Nepal com o Tibete. Eu anotei aqui que ele tem 8.850 metros, montanha mais alta do mundo. O texto diz que as águas subiram 15 côvados acima deles, 7 metros mais ou menos, como eu mencionei. E elas prevaleceram sobre esses montes que foram cobertos. Por que Noé diz isso? Desculpem, por que Moisés diz isso? Muito simples. Ele quer apenas dizer o seguinte: ninguém escapou. Foi impossível. Foi impossível escapar. Os homens desesperados talvez tenham subido nas montanhas e aguardado ali, dizendo: aqui no alto as águas não chegarão. E correram e subiram, talvez tenham subido depressa para os picos mais altos, desesperados, pensando: poderemos escapar se estivermos nos lugares mais altos. Talvez isso tenha acontecido, não sabemos, é o que eu faria. Eu procuraria os lugares mais altos, talvez os irmãos fizessem o mesmo se desse tempo, tentando subir o máximo que pudessem numa montanha. Mas o texto diz: as águas subiram cerca de 7 metros acima das montanhas mais altas. Mostrando com isso o seguinte: ninguém escapou. Ninguém. Se você não ouvir a mensagem do Evangelho, não se iluda. Você não vai escapar. Você pode criar mecanismos mentais, invenções suas, dizendo palavras de pastor, radicalismo religioso, crenças, crendices, baseadas num livro velho. Tolices. Vou esquecer essas coisas assim que passar por aquela porta. Nada disso acontecerá. Eu estou bem. Estou seguro. Não se engane. Ninguém escapou. Ninguém escapará. Corra para a arca da cruz hoje. Corra para a arca negra da cruz hoje. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero aproveitar que a porta da arca está aberta. Eu quero aproveitar o fato de que a arca da graça está aberta. Perdoa-me, recebe-me na tua arca de esperança, na arca da cruz. Lava-me, acolhe-me. Coloca-me entre os remanescentes. Salva-me. Eu confio em Jesus. Eu quero estar preparado para o juízo que há de vir e que cobrirá toda a terra. Eu quero estar pronto. Salva-me. Coloca-me dentro da tua arca. Porque eu sei que fora dela, ninguém escapará.
Vamos orar. Santo Deus, obrigado por esse texto fantástico, maravilhoso, essa obra de arte literária, essa porção tão rica teologicamente. Faço a Deus com que a mensagem que emana desse texto penetre no coração de todos, dos seus servos e daqueles que ainda se mantêm rebeldes contra o Filho, para que todos se curvem diante do Senhor, os primeiros em gratidão, os demais em clamor por perdão. E que todos, ó Deus, ouvindo esta mensagem, se escondam atrás da cruz e desfrutem da paz verdadeira, do livramento do Senhor e da sua ira. Nós pedimos isso, suplicamos que essas coisas aconteçam com todos os ouvintes, E pedimos isso em nome de Jesus. Amém.